Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher vocês nesse programa para nós refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste terceiro domingo da Quaresma. Nós estamos no ano B e o Evangelho desse domingo é tirado de São João. É o capítulo 2, versículos de 13 a 25. É o episódio no qual Jesus expulsa os vendilhões do templo. O Evangelho de São João, ele narra a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, em 3 anos e apresenta então 3 Páscoas diferentes. Ou seja, por 3 ocasiões Jesus está em Jerusalém na Páscoa. E aqui nós estamos na primeira Páscoa, na qual Jesus, já na sua vida pública, vai a Jerusalém, o início do ministério de Jesus, e ele entra no templo e expulsa de lá os vendilhões. Vejam só, é importante a gente notar, primeiro para entender o Evangelho, do que é que se trata. Deus, no Antigo Testamento, ele tinha instituído um culto a ele. O que é que Deus quer? É bom, Deus quer que nós o amemos. Só que Ele sabe, nós não somos anjos. Para a gente amar Deus, nós precisamos de algo que expresse, que ajude a expressar o movimento da nossa alma. Então, por isso, para dar o nosso coração para Deus, Deus nos ensinou a dar coisas, fazer pequenas ofertas. Então, lá desde o início, quando Abel, filho de Adão, nossos primeiros pais lá, quando Abel ofereceu a Deus um sacrifício generoso, pegou do seu rebanho e pegou o que ele tinha de melhor lá no rebanho e ofereceu para Deus. Nossa, que bonito! Deus gostou do sacrifício de Abel. Por quê? Não por causa do carneiro, porque Deus não precisa de carneiros, mas por causa da entrega, do amor. Por outro lado, tinha o Caim. Caim era agricultor. O que é que ele fez? Ao invés de oferecer para Deus os melhores frutos da terra, ele, tacanha, apegado às coisas, foi e pegou uns restolhos ali, um negócio que sobrou e ofereceu para Deus o sacrifício. E Deus não gostou daquilo. Mas não gostou daquilo por quê? Porque isso faz mal para você, Caim. Veja, gente, Deus quer que nós o amemos porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Abel entregou a ovelha e, entregando a ovelhinha, entregou a si, seu coração todo inteiro. E é um santo, um justo, o justo Abel. Caim ofereceu de mau grado, ofereceu de forma não generosa, meio interesseira. E aquilo lá é a destruição do pobre do Caim. Assim, Deus foi ao longo dos séculos nos ensinando a sacrificar, ou seja, ensinando a oferecer coisas para Ele, para que na oferta destas coisas a gente fosse oferecendo a nós mesmos. Esse foi o caminho de Deus, e é um caminho tão bonito. E é por isso que no Antigo Testamento, Deus instituiu sacrifícios. E então, já lá desde Abraão, mas também depois, de forma cada vez mais elaborada, com Moisés e Arão, foi instituído todo o sacrifício do templo, da tribo levítica. O povo ia lá e oferecia bodes, carneiros, etc. Sacrifícios para Deus. E o que Deus queria? Deus queria que o seu povo oferecesse o seu coração. Mas, ao longo dos séculos, por causa do pecado e da infidelidade do povo. Estes sacrifícios que Deus instituiu para cheio de bondade foram sendo transformados em coisas mesquinhas. Ou seja, nosso Senhor falou através dos profetas: esse povo me louva com os lábios e não com o coração. Esse povo oferece sacrifícios, mas o coração mesmo deles não está indo, não está funcionando. A tal ponto que na época de Jesus, a coisa estava bem grave. Né? Por quê? Porque tinha lá, no templo, todo um comércio para as pessoas poderem comprar os animais que seriam sacrificados. A moeda que era utilizada na época de Jesus era a moeda do Império Romano. A moeda do Império Romano tinha lá a efígie, ou seja, o rosto do imperador, que é chamado de Divino César, né? O Divino César, ou seja, os romanos idolatravam César. Então, os judeus olhavam para aquelas moedas e diziam: não, essa moeda aqui não pode entrar no templo. Então, já fizeram na porta do templo, já tinha os cambistas. O cambista estava lá para trocar a moeda profana, idolátrica do imperador por uma moeda que valia lá dentro do templo, mas que não tinha idolatria nela. Então, é claro que, né, só isso você já vê o interesse, né? Porque tinha também aquela taxinha de, né, manutenção para fazer o câmbio. E já ali já começou a transformar o culto a Deus no interesse, num lucro, numa coisa. Depois tinha aqueles que vendiam os animais, e quem vendia o animal também ganhava, né, também tinha lucro na história. Então se tornou um negócio. E aí é evidente, né, tanto quem ia lá comprar os animais, como quem estava lá vendendo os animais ou fazendo câmbio. Jesus, que conhece o coração do homem, Jesus que vê a alma das pessoas, viu que aquilo tudo era um sistema iníquo e que Deus, que queria amor, não estava encontrando nada. Então, esse é o contexto no qual se dá o Evangelho desse domingo. Acho que era importante explicar um pouco isso tudo, para saber o que é que Deus quer, né? Deus quer amor. Então Jesus, que é o amor que se fez carne, faz um gesto que um pouco nos deixa meio perplexos. Jesus fez um chicote com cordas. Veja só, Jesus, Deus de amor e de misericórdia, fez um chicote e começou a expulsar o pessoal do templo. Juntamente com os animais, os bois, né, virando as bancas de moeda, em atos assim bem, né, clamorosos de violência mesmo, de chegar e, não, Jesus não machucou ninguém, evidente, mas atos bruscos para chacoalhar mesmo, para acordar as pessoas. Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E os seus discípulos então viram, né, que Jesus estava ali cheio de zelo, e a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. O que é que Jesus quer? Jesus quer verdadeiramente, né, que a nossa alma, que o nosso coração ofereça a Deus o amor. O que acontece é que nós fomos colocando ovelha, boi, moeda, entendeu? Um bando de troço, nós fomos colocando tanta coisa dentro do nosso coração que nós precisamos expulsar essas coisas de dentro do nosso coração, da nossa alma, que é templo de Deus. Vejam, o próprio apóstolo nos diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: acaso não sabeis que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, a nossa alma foi feita para ser templo de Deus, mas aí vem a pergunta para você que está me ouvindo. Eu quero falar mesmo ao seu coração, porque Jesus quer falar ao seu coração. Escuta, será que a sua alma não está virando, não virou um covil de ladrões? Veja, a primeira coisa que a gente tem que fazer o exame de consciência é se nós não estamos em pecado mortal. O que é o pecado mortal? Vamos definir pecado mortal. Pecado mortal é colocar coisas que a gente recebeu de Deus no lugar de Deus e cometer o pecado da idolatria, ou seja, todo pecado mortal é sempre um pecado de idolatria. Vejam, primeira leitura, está lá o decálogo, os 10 mandamentos lá do livro do Êxodo, está escrito lá, né? Não terás outros deuses. E Deus podia ter parado por aqui. Porque se eu resumo um pouco dos 10 mandamentos, por quê? Porque todas as vezes que a gente peca contra um dos 10 mandamentos, nós estamos sempre colocando alguma coisa no lugar de Deus. Né? Ou seja, quando você comete adultério, você está colocando o sexo no lugar de Deus. Quando você rouba, você está colocando o dinheiro no lugar de Deus. Né? Você está sempre colocando alguma coisa no lugar de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus quer fazer é tirar, exorcizar esses falsos deuses do seu coração. Tá? É importante nós notarmos que em todo pecado, no fundo, tem um pecado de idolatria. Existe na vida, você é colocado diante de encruzilhadas, né? Tá lá, eu tenho que escolher. Eu vou pegar esse dinheiro aqui que não é meu, vou passar a perna nos colegas ou me aproveitar nos negócios, eu vou tirar esse lucro ilícito aqui, ou eu vou fazer aquilo que Deus está querendo, amar a Ele, ser honesto, mesmo que eu fique, que eu permaneça um pouco mais pobre. Então, você está numa encruzilhada, você tem que escolher. Ou você ofende a Deus e peca e fica com o seu dinheiro ilícito, ou você agrada a Deus, abraça, né, a sua condição para agradá-lo a Ele. Então, você escolhe. Como diz Orígenes, diante de toda tentação, ou você sai mártir ou você sai idólatra. É sempre isso. A encruzilhada da vida termina sendo isso. Ou você, diante de uma tentação, escolhe Deus. Isso é um pequeno martírio, né? É um pequeno sacrifício. Claro, é. Olha, está todo mundo roubando, todo mundo tirando proveito, só você que é o bobão, né? Só você que é o besta e não está tirando proveito. Aí você diz, não, mas eu vou agradar a Deus. E você escolhe. Todo mundo desonesto, enriquecendo, e você, pobre. Não é um pequeno martírio isso? É. Mas é para agradar a Deus. Então veja, isso é obedecer os mandamentos de Deus. Seus colegas estão aí, sei lá, passando pornografia no WhatsApp, não sei o quê, e tal, isso e aquilo, está aí, uma encruzilhada. Você sai do grupo ou não sai do grupo? Você vai ou não vai escolher Deus? Aí você, se você escolhe sair do grupo, você vai ter que viver um martírio, um pequeno martírio. Porque o pessoal vai começar a olhar torto para você, por que é que saiu, vão começar a pensar de você, acusar, isso e aquilo. Ou você fica no grupo, desagradando a Deus e recebendo aquelas imagens horrorosas, sendo tentado a clicar, né, o vídeo e cair em pecado mortal. somente para não desagradar o grupo, né? Escolha, escolha. Então, Jesus quer que você obedeça os seus mandamentos. E nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de escolha de entre o pecado mortal e agradar a Deus, é muito claro. A gente, assim, geralmente esses pecados mais grosseiros, como pornografia, roubo, adultério, desejar a morte de alguém, esses pecados grosseiros, né, se embriagar, tomar drogas, etc., esses pecados grosseiros, as pessoas facilmente enxergam que estão fazendo alguma coisa de realmente mal. E eu estou explicando para você, e você está enxergando que, no fundo, fundo, ali tem uma grande idolatria, você está colocando uma coisa no lugar de Deus. Até aí, tamo junto. É quaresma, vamos embora. Vá se confessar. Vá se confessar, larga os pecados mortais, todos, de uma vez e para sempre. Mas uma vez que você está em estado de graça, aqui é que vem a coisa, pode acontecer que você não note, embora Deus esteja habitando no seu coração, porque vós sois o templo de Deus, vós sois templo do Espírito Santo, talvez você não tenha percebido que dentro do seu coração também tem muita coisa desordenada, que não é pecado mortal, mas tem muito boi, muita vaca, muita ovelha, tem muito cambista dentro do seu coração, e é aqui que eu gostaria de chamar a atenção para os bons católicos, ou seja, quem está em pecado mortal, já falei, está claro, evidente, tem uma idolatria aí, né? Se arrependa, se confesse, pronto. Mas se você examina a sua consciência e você vê que você não está em pecado mortal, será que eu não tenho nada para mudar? Será que eu não tenho nada para corrigir? Será que eu não tenho... esse evangelho não vai dizer nada para mim? Bom, meu querido, eu tenho uma notícia para você. Bom católico, eu, você, que comungamos todos os domingos, eu comungo todos os dias, celebro missa, sou padre. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. O chicote também é para nós. Jesus é tão bondoso que Ele não vai nos poupar do chicote. Ele quer também expulsar coisas de dentro de nós. Jesus é tão bom que Ele, cheio de amor, Ele olha para o nosso coração e diz, tirai isso daqui. Tem coisas dentro de nós que a gente precisa tirar. E o que é que precisa tirar? Veja, é tempo de quaresma. Além de nós nos livrarmos dos pecados mortais, nós precisamos também nos livrar, em primeiríssimo lugar, dos pecadinhos de estimação. Ou seja, aqueles pecados veniais que, deixa eu dizer bem claro, contra os quais você já não luta mais. É quaresma, gente, é tempo de mudança, é tempo de conversão, Jesus quer que você mude. Por exemplo, aquela mania que você tem de mentir para escapar de compromissos, para escapar de situações desagradáveis. Caiu um copo no chão e quebrou. Quem fez isso aqui? Ah, eu não sei. Pronto, mentiu. Se você vai e joga a culpa em outra pessoa, aí você pecou gravemente, porque você está fazendo uma injustiça. Mas se você simplesmente diz, ah, não sei, o prejuízo não foi grande coisa, era um copinho, né, que não vai fazer falta, mas essas mentirinhas para se livrar de coisas. Ó, fulano quer falar com você. Ah, diz que eu não tô. Fulano, Você pode fazer tal coisa para mim? Ah, eu estou ocupado. Bom, você sabe que você está desagradando a Deus. Mas, uma mentirinha, né? Faz mal a ninguém. Claro que faz mal a você. E faz mal a Deus. No sentido que Deus quer que você o ame, porque amando a Deus você será feliz, e você está com preguiça de amar a Deus. Você está com preguiça de crescer na luta daqueles pecados que são pecados veniais. Você tem apegos, né? Vaidades, né? Gula. A gula raramente é pecado mortal, mas você não quer renunciar, né? É quaresma, não faz nem um pouco de sacrifício para combater a gula, a vaidade de ficar se exibindo no Instagram, no Facebook. Não estou falando de se exibir de forma imodesta e impura, que seria já um pecado grave. Mas ficar se exibindo, né? Promovendo sua autoimagem, né? Porque você quer joinha, quer que todo mundo olhe para você e diga que você é o cara. Olha que legal, etc e tal, isso e aquilo. Chega e diz, não, é que eu preciso manter o meu apostolado na internet. Gente, todo mundo sabe que eu tenho apostolado na internet. Mas acontece o seguinte, se por acaso eu estiver mantendo o apostolado na internet, não para salvar as almas, mas simplesmente para alimentar o meu ego, uma vaidadezinha, está errado, né? Está errado. Graças a Deus, essa miséria, dessa tentação eu não tenho, mas infelizmente a gente vê muita gente mais preocupado no like do que no conteúdo, mais preocupado em ser partilhado do que no que está dizendo. Só quer ser o famosinho do momento. Mas você não está vendo? É quaresma. O chicote é para nós também, Jesus é bondoso. Tirai isso daqui. Tirai isso daqui. Essa coisa de ficar perdendo tempo, o tempo todo nas redes sociais, quando você sabe que você poderia estar usando isso para coisas melhores, para rezar, para estudar, para ser uma pessoa melhor, até para ser mais competente profissionalmente. Aquela perda de tempo enorme, você poderia estar dando tempo para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Jesus, olha, tirai estas coisas daqui. Nós temos que mudar, gente. Então, o evangelho desse domingo, né, o chicote bondoso de Jesus, é porque Deus quer o nosso amor. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele com amor e Ele nos ensina a fazer sacrifícios lá desde o tempo de Abel. Ele nos ensina a fazer sacrifícios porque dando coisas, nós nos damos a nós mesmos. E nós sabemos, porque Deus nos revelou isso, que serão felizes aqueles que o amarem. Agora, o que está impedindo o nosso amor de acontecer? Bom, pode ser que haja graves empecilhos. Esses são os pecados mortais. Aí, meu irmão, ó, tolerância zero. Pecado mortal, você tem que acabar com todos de uma só vez e para sempre. Vai confessar. O chicote é para você, para tirar verdadeiramente essa idolatria de dentro do seu coração. Agora, existe também, por outro lado, né, aquelas pessoas que estão em estado de graça. E dizem, ah, ainda bem que eu escapei do chicote, né? Mas você não escapou, não. Porque também para as pessoas que vivem na amizade de Deus, no estado de graça, tem coisas que nós precisamos purificar. e, sobretudo, combate aos pecados veniais. E se você não tem mais os pecados veniais consentidos, tem as imperfeições, tem as desordens que você precisa, né, amorosamente ir combatendo para até que você possa amar Deus de forma mais generosa. Mas vamos parar com esse negócio de esse comodismo de ficar com pecados veniais, pecados de estimação, dizendo, ah, é um pecadinho. Não, não. É tempo de conversão e um pecadinho nos atrapalha naquilo que Deus quer. Ele quer que nós generosamente o amemos, porque sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.